O processo de religar a energia elétrica após enchentes e inundações deve ser realizado com cuidados para evitar acidentes graves, como choques elétricos e incêndios. Dados divulgados no Anuário Estatístico de Acidentes Elétricos 2024 da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abracopel, revelaram que foram registrados 986 acidentes de choques elétricos, com 674 mortes. Só no Rio Grande do Sul ocorreram 35,6% das ocorrências. O presidente da APS Soluções, Luiz Deário, empresa de soluções de eletrificação e automação com relevância na América Latina, nos fala que cuidados a população deve ter.
No caso de uma situação residencial, né, mesmo dos comércios aí menores, se for possível, a gente recomenda fortemente que seja feita a avaliação de um eletricista de como que estão as condições do sistema elétrico e do sistema de proteção elétrica do imóvel, da unidade, né? No caso de uma inundação, o fator de umidade, né, ter molhado os equipamentos pode levar a um risco importante por circuito, que pode levar a um incêndio, se não ao próprio risco de choque da pessoa que estiver manuseando ali o equipamento. Além de que, visto a magnitude do que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas vezes os próprios cabeamentos podem ter sido danificados, expondo daí a parte interna de cobre. É outro ponto importante que tem que se ter cuidado nesse momento onde a energia está sendo restabelecida. E como está sendo mencionado aqui em alguns dados da Abracopel, os acidentes com eletricidade, eles são muito comuns, principalmente em termos residenciais, e eles têm um índice que leva ao óbito muito alto. Então a gente realmente alerta a população para tomar todo o cuidado nesse momento, que é muito delicado, de rever os seus a sua instalação elétrica, principalmente seus sistemas de proteção, como os disjuntores, os DS, que estão disponíveis na casa ou no comércio, para ter certeza que tudo está seco, que não vai ter nenhum tipo de curto-circuito, que não existe fiação exposta, para evitar ao máximo, dentro das possibilidades, que ocorram acidentes por conta de eventuais choques elétricos ou mesmo incêndios, né? Na verdade, a proteção elétrica, os disjuntores, eles são feitos para evitar que o cabeamento se sobrecarregue e pegue fogo. Então, se for possível, a visita de um eletricista ou alguém especialista na área, essa seria a nossa primeira recomendação. E a partir daí, se não tendo essa possibilidade, fazer uma inspeção visual, ter certeza que o quadro de luz, por exemplo, está seco, efetivamente, que não existe detritos ali que possam trazer algum tipo de prejudicação à eficiência, né, desse quadro elétrico. Então, o quadro elétrico, acho que é um dos primeiros pontos, né, desligar os disjuntores, ter certeza que eles estão secos, para só aí ir ligando um de cada vez e ver como vai se comportando a rede elétrica, a instalação elétrica dentro da casa. Então, acho que essa seria a nossa primeira recomendação. Se possível, trazer um especialista. Se não for possível, e se a pessoa for fazer isso de maneira independente, ter certeza que a partir do quadro elétrico, que é onde a energia chega dentro do imóvel, que ele está 100% seco, limpo. Lembrando que, para fazer isso, por favor, desliguem os disjuntores ou os DRs para evitar qualquer risco de acidente, seja de choque elétrico, seja de um potencial incêndio.
E como as pessoas devem fazer para secar bem os disjuntores, os equipamentos?
Aqui, infelizmente, tem que esperar um pouco, né? O problema aqui da secagem, você pode fazer uma secagem externa com panos, enfim, né? Você vai estar sem eletricidade, você não vai ter a possibilidade de auxílio de algum outro equipamento elétrico que possa acelerar esse processo para você. Mas com o tempo, se efetivamente estiver seco, não deveria haver problema de religar. Agora, se a inundação foi muito intensa e efetivamente chegou no quadro de luz, existe um problema secundário que não necessariamente vai aparecer nesse primeiro momento, por mais que às vezes esteja seco o quadro de luz, muitos dos componentes desse quadro, dos disjuntores, são metais que tendem a sofrer corrosão, né, por oxidação, enferruja. Isso também é um outro ponto que é necessário estar atento aí no médio e longo prazo, para ter certeza que o equipamento vai continuar conseguindo fornecer a sua função, que é a proteção do cabeamento elétrico, dos equipamentos que estão dentro da residência ou dos comércios aí. Então, pela dimensão que houve aí no Rio Grande do Sul, provavelmente muitos desses quadros elétricos foram afetados pela água. É necessário esperar um pouquinho, tentar secar da área externa, mas constantemente, de modo atento, ter certeza de que o equipamento vai continuar performando a sua função, que é, novamente, né, evitar choques elétricos, mas principalmente incêndios dos imóveis ou do cabeamento ali daqueles imóveis.
Todo cuidado é pouco, porque o número de casos de mortes é bem alto?
É muito alto, infelizmente, né? Então, aqui dentro dos índices de acompanhamento que nós temos da Abracopel, se você for olhar, foram 986 acidentes com choques elétricos no Brasil todo no ano passado, e desses, 674 levaram ao óbito, né? Isso são situações que ocorreram tanto nas redes de distribuição, né, que são os postes e os fios elétricos do lado externo, mas também dentro de casa, quando a pessoa vai subir no telhado, tentar olhar a fiação ou mexer na fiação sem ter um conhecimento específico, sem a proteção necessária de luvas ou mesmo botas para evitar que a corrente passe pelo corpo, é muito alto, né? Enquanto você vê que no caso do incêndio, de 963 incêndios registrados no ano passado, o índice de óbito, ele é bem mais reduzido, 67. Então, por que que acaba acontecendo isso, né? O incêndio você consegue ver e você consegue, na maioria das vezes, se afastar da situação. Agora, a corrente elétrica, quando você se expõe para um cabeamento que esteja aí, né, danificado, ou um equipamento que não esteja funcionando de maneira correta, às vezes um eletrodoméstico que está tendo um curto-circuito ali, faz com que a corrente, se você estiver descalço, por exemplo, a corrente vai passar pelo seu corpo e você acaba ficando grudado, né? Você não consegue se soltar desse cabeamento ou desse equipamento, e com isso acaba se levando ao óbito, né? Você não consegue se afastar do perigo. Então é muito importante ter essa atenção, ter certeza de que o cabeamento está intacto, de que os equipamentos de proteção estão secos, estão executando sua função da maneira correta, e que isso vai continuar no médio e longo prazo, sem que haja corrosão ou qualquer tipo de danificação desse equipamento realmente é uma situação muito delicada, né? É preciso ter um nível de atenção muito alto, por isso que a gente sempre recomenda trazer um especialista para auxiliar nesse processo. É lógico que vai ser complicado trazer para todo mundo aí da região do Rio Grande do Sul, mas certamente será mais seguro se vocês conseguirem ter alguém que tenha plena experiência e conhecimento do segmento, do setor ou desse tipo de situação para auxiliá-los e diminuir ao máximo o risco de acidente e de incêndio.
Este foi o presidente da APS Soluções, Luiz De Aro, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.